Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Bom, hoje no Entre Laços estou recebendo um jovem médico, o Dr. Rodrigo Carvalho Marota. Ele é médico radioterapeuta, câncer de colo uterino. Doutor Rodrigo, o que é o tumor do colo uterino?
Isso, hoje a gente vai falar um pouco sobre o colo uterino, né? Apesar de ser o mês de prevenção do tumor de mama, aproveitar que o tumor do colo uterino também acontece somente nas mulheres.
Que é outubro rosa, nós estamos vendo, né?
Exato. Então, o tumor do colo uterino é um tumor que a gente consegue prevenir. Então, é importante a gente conversar um pouquinho sobre ele. Então, o colo uterino, ele faz parte do útero, né? Que é um dos principais órgãos femininos do aparelho reprodutor. Se localiza na cavidade pélvica. No Brasil, é o terceiro mais comum entre as mulheres, atrás somente do tumor de mama, que a gente está falando bastante nesse mês sobre o tubo rosa, e do reto.
Estamos então com o Dr. Rodrigo Carvalho, ele que é médico radioterapeuta. Estamos no Outubro Rosa e também dedicando este programa às mulheres. E quais os fatores de risco, Dr. Rodrigo?
Isso, antes de falar sobre os fatores de risco específicos do câncer do colo uterino, acho que vale a gente lembrar que os fatores de risco são hábitos e fatores ambientais que aumentam a chance daquele indivíduo em desenvolver alguma doença. Então, algumas pessoas com vários fatores de risco podem nunca desenvolver determinada doença, enquanto outros, mesmo sem fatores de risco, podem desenvolver tal doença. Ter um fator de risco não significa que você vai ter a doença, somente aumenta a chance de desenvolver a doença. Em relação ao tumor do colo uterino, os principais fatores de risco, o principal deles é a infecção pelo vírus HPV. Outros fatores bem estabelecidos são tabagismo, alcoolismo, imunossupressão, algumas doenças como a própria AIDS, né, que é causada pelo vírus HIV, múltiplas gestações e também histórias familiares.
Muito bem. Doutora, até já citou o HPV. E mas o que é o HPV, doutor?
O HPV, ele é o vírus do papiloma humano, né? Então, vem da abreviação desse nome, HPV. Que é capaz de infectar pele e mucosas e existem aproximadamente 100 subtipos deste vírus. Cada vírus, cada subtipo é relacionado com um número. Então, tem o HPV tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6
certo.
E assim por diante. Somente dois deles, eles estão associados à maioria dos tipos, da maioria dos tumores do colo uterino. Ele é adquirido especificamente relacionado ao tumor do colo uterino via relação sexual desprotegida. Então, pessoas que têm relação sexual precocemente, que não utilizam preservativos, que possuem diversos parceiros, essas mulheres têm uma maior chance de adquirir este vírus e, consequentemente, desenvolver a doença. É importante dizer que a maioria das mulheres com HPV não possuem a doença, mas elas têm uma maior chance de desenvolver este tumor. Outros fatores de risco associados ao HPV, eles vão tornar essas mulheres que têm este HPV mais propensas ao aparecimento do câncer.
Agora, doutor Rodrigo, hoje existe a vacina já bem na adolescência, porque sabe que as coisas estão meio complicadas,
exato,
né? Por outro lado, o que o senhor gostaria de dizer dessa vacina? Ela é importante?
Sim, sim. Eu vou falar um pouquinho também sobre ela.
Sim.
Principalmente as meninas dos 9 aos 14 anos, os homens dos 11 a 14 anos, essas pessoas têm a recomendação de tomar esta vacina, que diminui bastante a chance.
Está na prevenção, que é a pergunta,
exato,
que eu diria para você já. As formas de prevenção.
Sim. Existem algumas formas de prevenção. Uma delas, a principal delas, na verdade, seria evitar a transmissão deste vírus. Por exemplo, eu acredito que o principal deles é o uso de preservativos durante a relação. Além disso, há poucos anos, como você já havia adiantado, né, a gente tem a vacina, foi desenvolvida a vacina contra o HPV, que é fornecida pelo Sistema Único de Saúde. Então, o público-alvo são as meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Os homens e mulheres entre 9 a 16 anos que possuem alguma doença com imunossupressão, por exemplo, AIDS, pacientes transplantados, pacientes oncológicos, também devem ser vacinados mediante solicitação médica. É importante, acho que o mais importante desta pauta é dizer que mesmo aquelas meninas que foram vacinadas para o HPV, elas devem realizar o Papanicolau periodicamente, que a gente vai falar agora.
Tá certo. Muito bem. E como que se realiza a detecção precoce dessa doença?
Então, a detecção precoce a gente vai fazer principalmente realizando exame ginecológico periódico, incluindo o Papanicolau, que diminui o risco de morte por esta doença em até 70%. O Papa Nicolau é um exame bem simples, é um procedimento simples que coleta as células do colo uterino e essas células serão analisadas em um microscópio para detectar qualquer anormalidade. Este Papa Nicolau detecta lesões pré-cancerígenas e, quando tratadas, evita que esta lesão pré-cancerígena se transforme num tumor maligno. Ele pode ser realizado em qualquer posto de saúde, qualquer clínica da mulher, e a prioridade é para mulheres entre 25 a 64 anos. Porém, o ideal é que ele seja realizado já a partir da primeira relação sexual, né? Meses, um ano no máximo após a primeira relação sexual da mulher. Ele deve ser realizado anualmente e, se negativo por 2 anos consecutivos, é possível fazer este exame a cada dois em dois anos. Lembrando que vai até pelo menos 64 anos de idade.
Muito bem, estamos com o Dr. Rodrigo. E quais os sinais e sintomas dessa doença do colo uterino?
Isso. A maior parte das mulheres que têm essas lesões pré-cancerígenas, que a maior parte dos diagnósticos é através do Papa Nicolau, elas não apresentam nenhum sintoma. Então, por isso que é importante a gente fazer estes exames preventivos.
Né?
Exato. Então, esse é mais um motivo para fazer, né, o Papa Nicolau. Com a evolução da doença, ela começa a progredir e alguns sinais podem aparecer, principalmente sangramento vaginal anormal, uma menstruação mais longa do que o habitual e sangramento após menopausa, bem como dor durante a relação sexual.
É necessário algum exame de imagem?
Isso, diferente do tumor de mama, que a gente fala bastante na mamografia, né, que é um exame de imagem, para a detecção precoce e para rastreamento do tumor do colo uterino, não é necessário nenhum exame específico de imagem. Exames como ultrassonografia e tomografia, eles vão ser necessários somente em alguns casos específicos, principalmente aqueles que as doenças já foram diagnosticadas, para estadiar, para avaliar qual o avanço desta lesão e também para auxiliar na decisão terapêutica da equipe multiprofissional.
Doutor Rodrigo, qual é o tratamento para o tumor do colo uterino?
O tratamento vai depender de diversos fatores, principalmente a idade da paciente, o tipo do tumor, o estadiamento, que seria o quão avançado a doença está, o desejo dessa mulher ter filhos ou não, se ela já tem filhos, né? Então às vezes não deseja mais ter filho, ou às vezes o paciente jovem quer ter filho, isso influencia, dependendo do caso, em como a gente vai tratar esta mulher, e também do estado geral de saúde, se o paciente tem alguma comorbidade, alguma doença que possa até contraindicar uma cirurgia, se este for o caso. Cada caso deve ser discutido cuidadosamente por toda a equipe médica e deve incluir sempre o ginecologista, o cirurgião oncológico, o radioterapeuta e o oncologista clínico, justamente porque é um tipo de tratamento multimodal. A gente sempre utiliza pelo menos 2 ou 3 tipos de tratamento. E lembrar que, além disso, também outros profissionais que não médicos participam ativamente durante este tratamento, principalmente os enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos. Então, as principais opções de tratamento desta doença é a cirurgia, né, que envolve a conização ou até mesmo a retirada de todo,
sim,
o útero, a quimioterapia, que são medicamentos que vão na veia para atingir sistemicamente todo o corpo da mulher, e a radioterapia, que é um tratamento localizado com radiação. E eles podem ser realizados tanto isoladamente, uma só modalidade, ou até mesmo em combinação, a depender de diversos fatores e do estadiamento da doença. Então é sempre muito importante discutir todas essas opções terapêuticas com o paciente, orientar quais os objetivos deste tratamento e também sempre orientar sobre os possíveis efeitos colaterais, né? Todo tratamento ele vai ter algum efeito colateral.
Uma pergunta, como que está o andamento da radioterapia na Oncoclínica?
Nós estamos em processo de licenciamento pelo órgão nacional, que é a CNEM, né? A Comissão,
sim,
Nacional de Energia Nuclear. O serviço já está praticamente pronto, a gente só está esperando a licença do órgão para a gente poder tratar
começar
os pacientes que precisam.
Tá certo. Falando em tratamento, doutor Rodrigo, quais os efeitos colaterais do tratamento dessa doença do colo uterino?
Isso vai depender também da modalidade do tratamento realizado, né? Se a quimioterapia é um tipo, se é cirurgia, se é radioterapia. Mas geralmente sintomas como cansaço, anemia, perda de apetite, náusea, vômito, diarreia, alterações intestinais urinárias, elas podem ocorrer, principalmente naqueles pacientes tratados com radioquimioterapia. Alguns efeitos tardios também são esperados, às vezes 1, 2, 5 anos depois do tratamento podem acontecer. por exemplo, uma menopausa precoce, uma alteração urinária, estreitamento e até mesmo secura vaginal.
Muito bem, estamos no outubro rosa, mês que chama a atenção das mulheres para se cuidar. Qual é a sua mensagem para as mulheres nesse momento, nesse dia, doutor Rodrigo?
Exato. Então, o mais importante é conhecer o próprio corpo, né? É saber quais as alterações que podem acontecer. Sempre que tiver alguma alteração, seja ela no órgão reprodutor, seja ela na mama, em qualquer outro órgão que você perceba que tem alguma alteração, procurar um auxílio médico e sempre também buscar fazer todos esses exames preventivos que já são bem estabelecidos, né?
A rede também oferece, né?
A rede oferece. A mamografia, a rede Sistema Único de Saúde oferece, o exame papanicolau, o exame ginecológico, né? Então é importante primeiramente conhecer o seu próprio corpo, né? Para saber quais as alterações que podem estar relacionadas ou não a alguma doença e se houver qualquer dúvida, sempre procurar assistência da saúde.
Bom, mais alguma coisa o doutor Rodrigo gostaria de acrescentar que de repente eu não perguntei?
Não, só lembrar, como já adiantou no começo, né? Agradecer a todos os professores.
Exatamente.
E professoras.
E
né?
professoras.
Que a gente sabe que é um trabalho muito árduo aí. E a gente vê isso no dia a dia em toda a nossa formação, o quanto eles se dedicam. E pedir para que todos os professores continuem se esforçando, que a gente sabe que sem educação a gente não consegue chegar a lugar nenhum.
Muito bem, conversamos aí, a nossa parceira no Coclínica, com o doutor Rodrigo Carvalho Marotta, médico radioterapeuta, nesse dia 15 de outubro, dia do professor, e o médico passa também por você. Obrigada, doutor Rodrigo, muito obrigada, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, muito obrigado a todos os ouvintes, até uma próxima.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam, uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.